vamos passar à audição do ponto 1.2, audição do Sr. Dr. João Aranda e Silva. Como sabe, foi convocado no âmbito do projeto de resolução 83/13 pela valorização da centralidade dos Açores na arquitetura e defesa euroatlântica, que é uma iniciativa, passo a força de expressão, da iniciativa liberal. Assim sendo, e como é habitual nestas audições, eu passava-lhe a palavra para, se quiser, fazer uma breve apreciação da iniciativa e depois passaremos para uma fase seguinte, que é pedido de esclarecimento por parte das senhoras e seus deputados. Se concordar, avançávamos assim.
Sim, senhor. Muito bom dia também para todos. Obrigado pelo convite. Eu já ando a retirar-me desta questão das relações internacionais e da política internacional há um tempo. Estamos a viver um tempo muito confuso, muito complicado, muito imprevisível e, portanto, creio que nesta altura ouvir especialistas, universitários e tudo é um pouco extemporâneo, porque nós não sabemos com quem nem como estamos a lidar com certas e determinadas pessoas que dirigem a política internacional, que dirigem ou pelo menos estão no poder para dirigir a política internacional. Gostaria de vos referir, como digamos, declaração de interesses, se assim posso chamar, que nas minhas palavras não notem que sou anti-América, anti-Rússia, anti-China, anti-Espanha ou anti-qualquer outra coisa. Eu não sou anti-nada, mas sou profundamente pró-Portugal e concomitantemente pró-Açores. A questão da valorização da base das Lajes. Bom, eu penso que isto é um tema demasiado debatido e demasiado falado, e que nós, em Portugal, talvez por deficiência da política externa, talvez por deficiência da defesa, ou de qualquer outra deficiência que eu não sei qual é, parece-me que temos tratado mal este assunto. Nós precisamos de uma conjugação holística, no sentido de envolver diversas personalidades de diferentes áreas, para encontrar um documento que revele qual é efetivamente a posição consensual dos Açores. Não pode ser só política, tem que ser uma posição que tenha também a economia e, portanto, neste caso, a diplomacia, a defesa. Nós, já em tempos, fomos apelidados dos Açores fazerem diplomacia paralela. E eu acho muito bem que devam fazer-se alguma diplomacia paralela, aliás, defendo isso. Eu venho a tomar conta do Atlântico, digamos assim, a falar sobre o Atlântico, desde 2013, depois de ter terminado o mestrado. E eu considero que os Açores são a posição central de Portugal. E há coisas que me ultrapassam, porque nós tentamos fazer valorizar essa posição, e eu já dei conta, aliás, quando fiz o curso do IDN de Segurança e Defesa Nacional, de ter encontrado um oficial das Forças Armadas dizer que as regiões autónomas eram um custo para o país. Portanto, nós necessitamos de esclarecer que não somos um custo para o país. O que temos que perguntar é que sempre fomos conhecidos por ilhas adjacentes e lá no fundo, no fundo, no fundo do pensamento deles, dos continentais, e eu não sou pró-independência. Atenção, eu já disse há bocado essa questão que fique esclarecido. Mas é preciso nós confrontarmos as pessoas com as palavras certas e com as atitudes certas. Será que somos ilhas adjacentes ou que o continente, neste caso o europeu e o americano, são os continentes adjacentes à importância que as ilhas têm no contexto do Atlântico? Eu, na altura, defendi uma organização de segurança do Atlântico, está aqui, pronto, esta, há um livrinho, em que, em resumo, duas linhas, diz o seguinte: a NATO precisava de uma reformulação e a ONU precisava de outra. A ONU, apenas por questões democráticas do Conselho de segurança, que tem direito de veto, que não é nada democrático. Quanto à questão das Lajes, eu defendo que as Lajes são o ponto central da defesa europeia e da defesa norte-americana, se queremos defender o Atlântico, e publiquei na altura um organograma de quais os departamentos, os comandos e os departamentos. É uma ideia, é uma proposta, por muito estúpida que possa parecer, mas tinha na sua ação subcomandos para terrorismo e tráfico de armas, eles existem. Subcomando para a proteção do ambiente, ele existe, o problema do ambiente. Das migrações e tráfico humano, ele existe. Comércio e pesca ilegal, ela existe. Comando para o ciberespaço e informação, ele existe. E um comando para a pirataria, ela existe. Portanto, quer dizer, não é uma questão nova. Isto é de 2013. E agora começa-se a notar isso. Vem um trabalho no Expresso que diz que os Estados Unidos investem nas lajes. E a dada altura, o ex-candidato à presidência da República, Henrique Gouveia Melo, identifica o aumento do risco, a questão dos drones e dos russos, recordando o plano que deixou na Marinha para criar seis bases navais, e uma delas era a base antissubmarina nos Açores, para o arquipélago passar a ser o grande ponto central de vigilância do Atlântico. 13 anos depois, estão a dizer isto, 13 anos depois do que foi dito. Para António José Telo, entretanto, também professor da área de Relações Internacionais, é normal que os P8A fiquem de forma permanente por haver necessidade de se renovar as sonoboias que lançam no mar com sonares para detectar a atividade submarina. O ano passado, salvo erro, foram mais de 60 navios russos que foram detectados nas nossas águas. No atual contexto, em que a navegação no Ártico permite uma entrada mais rápida no Atlântico, todo o sistema de controle de navegação submarina russa e chinesa no Atlântico tem de ser revisto em conjunto pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Defende Telo, o que faz aumentar a importância estratégica dos Açores. 2026. São mais duas notas. A gente tem que seguir à atualidade e ver o que é que as pessoas dizem, como se nós estivéssemos aqui estado a dormir, e há gente que não está a dormir. Diz o Dr. Miguel Longardino, no dia 10 de junho, é preciso reconhecer que para defender a Europa é necessário gerar poder no continente europeu e no Atlântico. No Atlântico, nos Açores. A pergunta que eu tenho feito. Poder para nos defendermos, poder para persuadirmos, finalmente poder para dissuadir, diz o Dr. Miguel Jardim. Publiquei no Instituto Histórico da Ilha Terceira um trabalho que se chama A Base das Lajes e a Segurança Ativa de Contenção. Isto quer dizer que nós temos que ter meios ali para dissuadir, conter os problemas que se colocam no Atlântico. Isto não é ser mais esperto que os outros. Nem a ser melhor do que os outros, em termos nem de inteligência. A inteligência não vem do QI, não vem de tudo isso. Vem de uma coisa que se chama prospectiva, que é uma coisa pouco estudada nas academias nacionais. Isto chama-se prospectiva estratégica. Há vários livros, este para mim é muito bom, prospectiva estratégica. Eu estudei isto a fundo e trabalhei na questão da prospectiva. Ora, quando nós damos conta de que estão a falar coisas que já foram faladas, termino esta parte da intervenção dizendo o seguinte, para depois dizer qual é a minha proposta e entrarmos no capítulo das perguntas e respostas. Senhor Presidente do Governo Regional, numa entrevista ao Diário Notícias, são arquivos, a gente tem que os ir fazendo. Ou seja, perguntam, os Açores estão disponíveis para receber mais tropas dos Estados Unidos, mas também de outros países da NATO? E diz o Presidente do Governo, sem dúvida, dos Estados Unidos e também da NATO. Da NATO ao seu todo, porque o que queremos é ter uma visão relativa à segurança e defesa como ativos também económicos, de valorização do território, desenvolvimento e progresso das populações residentes. Cá está. Onde é que está? Tem 13 anos, diz isso aqui. E diz outra coisa. Na sua contracapa, tirei algumas citações. Do António José Telo, em que ele diz há que criar um novo quadro de segurança para o Atlântico e os Açores são centrais nesta estratégia. E são. António José Telo. O António Silva Ribeiro, contra-almirante, que julgo que também irão ouvir pela lista que eu tive acesso, ou que me mandaram. O arquipélago açoriano é um pilar fundamental na estratégia marítima de Portugal, quer em termos políticos, económicos, ambientais ou culturais. Nuno Lourenço, investigador. O potencial de alguns organismos nos mares dos Açores é enorme para aplicações industriais em medicina, em farmácia e em cosmética. Sem dinheiro em caixa a curto prazo. Está feita a extensão da plataforma continental. É preciso lê-la. Diz também o Hans Morgenthau. Diante de todos os fatores que entram na formação do poder de uma nação, o mais importante, embora o mais instável, é a qualidade da diplomacia. Afirmo aqui, ipsis verbis, Portugal não tem diplomacia a sério. Está cá dentro também dito pelo antigo, um antigo presidente da Comissão Europeia, que a Europa não tem política externa. E termino. A nossa vocação atlântica, do ponto de vista geopolítico, é onde vamos clarificar o futuro de Portugal. no quadro da lusofonia na relação entre Portugal, Europa, África e Brasil. Se não o fizermos, Portugal não tem papel. Hernani Lopes. Portanto, perante tudo isto, não é? O presidente do governo acrescenta também nessa entrevista que as próprias ligações que são feitas pelos cabos submarinos de fibra óptica aportam nos Açores como um espaço de amarração e, eventualmente, no futuro, concentrar data centers de grande dimensão, que também é essencial. Portanto, está estabelecido, não há outra hipótese, está estabelecida que a centralidade dos Açores é importante para o papel de Portugal e para ter alguma voz internacionalmente. O professor Adriano Moreira defendia o chamado triângulo funcional, e esse triângulo funcional era o continente, os Açores e a Madeira, mas nós temos dois triângulos funcionais no continente, que não abrangem os Açores. É Sintra, Cascais e Estoril, é um centro ótimo esse, e outro que é Sintra, Cascais e Oeiras, que é o outro centro onde esteve em Oeiras, no departamento da NATO. Eu tinha um papel para ler, não vou ler o todo, mas vou pôr só a última parte, que é aquilo o que precisam fazer os Açores. Constituir um grupo de trabalho liderado pelo Parlamento Açoriano, temos uma política parlamentarista, que envolve, entre outros, políticos, economistas, empresários, professores universitários e especialistas em geopolítica e geoestratégia, não me estou a candidatar. Em resumo, com visão e opinião sobre política europeia e internacional, para elaborar um documento que sintetiza as aspirações açorianas no contexto de Portugal, da Europa e do Atlântico. E agora vem uma parte que é preciso coragem para o fazer. Esse documento deve ser aprovado com consenso significativo, incluindo a aprovação pelo Parlamento e do Executivo Regional. Deve, posteriormente, ser entregue por uma delegação ao Presidente da República, ao Parlamento Português, ao Primeiro-Ministro, Ministros de Negócios Estrangeiros, Ministro da Defesa, mas também no Parlamento Europeu, também à Presidente da Comissão Europeia, também ao Comissário com a pasta da Defesa, também ao Comissário dos Negócios Estrangeiros da Comissão Europeia. Deve terminar a sua ação com uma conferência de imprensa em território nacional que lance o debate sobre as potencialidades que os Açores oferecem ao país. E desmistificando que somos um custo para o erário público. O que é Portugal sem as regiões autónomas? Só por si, a extensão de mar de 4 milhões de quilómetros quadrados tem um significativo e decisivo peso na política e economia nacional. Devemos, por isso, e aqui a questão de introduzir no grupo de trabalho os economistas, contabilizar o património de marca, aquilo que se chama o goodwill, e eu não sou da área económica, nem por ela me vou meter, mas, lá dizia eu há bocado, a questão holística, introduzir a questão económica. Isto é o goodwill, isto é o intangível. Ou seja, no caso dos Açores, incluir a sua reputação de fidelidade e o seu território com utilidade geoestratégica. Ou seja, os Açores devem primar por não perseguir o óbvio e muito menos aceitar de ânimo leve o que nos é servido com base de que nada temos a ver com o assunto. Tendo pessoalmente proposto desde 2013 uma organização transatlântica que só agora começa a ser falada, por outras palavras, mas com os mesmos objetivos, leva-nos a concluir que, de facto, ninguém tem razão antes do tempo. E falar para o global, perceber, é desperdiçar o que custou caro desenvolver. A lucidez antecipada isola-nos do resto dos pensadores porque processamos uma realidade que o ambiente em redor se recusa a encarar. Lucidez não é inteligência. Sabedoria elevada por muitos livros que eu, neste caso, tenha lido. Os lúcidos têm uma capacidade de se moverem com ilusões coletivas. E isto tem um custo. Quem vê esta realidade antes do tempo não está acima dos seus concidadãos, é o que eu dizia há bocado, mas está num terreno diferente e muito mais isolado. Quem é lúcido, enfim, busca sem fim, nunca está satisfeito com a conclusão a que chegou. E tem sempre dúvidas. E eu continuo com as minhas dúvidas. Muito obrigado. À vossa disposição, claro.
Muito obrigado. Já tem escrito o deputado Nuno Barata, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. João Arão e Silva, muito obrigado por essa sua intervenção, quase que me deixa sem perguntas, mas eu, como interessado também nessas matérias das relações internacionais, não posso deixar de fazer dois comentários e deixar uma pergunta final para a reflexão de todos. Nós, nas relações internacionais vivemos tempos incertos, difíceis de avaliar inclusivamente. Mas para o Estado português, e perdoem-me se sou demasiado realista nesta matéria, nós devemos ter sempre presente que os Estados não têm nem amigos nem inimigos permanentes, mas têm certamente interesses permanentes. E desse ponto de vista, salvaguardar a posição geoestratégica dos Açores, eu costumo dizer em jeito de graça que essa geografia tem milhões de anos, mas essa geografia só se torna estratégica quando alguém olha para nós e precisa dessa geografia para levar a bom porto os seus intentos. Assim foi desde sempre, desde a aguada das frotas do Brasil, do abastecimento à pirataria no Atlântico, passando pela importância que os Açores tiveram no desfecho da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, até ao advento da aviação civil, os clippers na horta, os copos submarinos, tudo isso é estratégico e tudo isso só aconteceu na nossa geografia, que alguém precisou dessa geografia. Neste momento, parece-me que a Europa deveria, já olha, sem que nós saibamos, para essa geografia como um ativo importante na sua nova estratégia de autonomia estratégica. Desse ponto de vista, pergunto ao nosso convidado que perspectiva é que tem sobre possíveis intervenções e investimentos da União Europeia nos Açores, tendo por base a sua nova estratégia, a sua nova política de autonomia estratégica. Muito obrigado.
Muito obrigado. Faça favor.
Muito obrigado. A Região Autónoma da Madeira já fez a sua proposta. A Região Autónoma da Madeira já fez. E eu já tive a oportunidade de ler. É mais económico do que tem a ver com qualquer outro tipo de perspectiva, mas é extremamente válida. Já estão avançados em relação a isso. Quanto à pergunta do Sr. Doutor ou do Sr. Deputado Nuno Barata, que temos a mesma formação em licenciatura, de Estudos Europeus e Política Internacional, portanto, somos colegas nesse desiderato do que estudamos, nós temos um constrangimento sempre, que me parece a mim, eu já escrevi com essa palavra, de que nós somos uns vassalos dos Estados Unidos, como aliás em 1929, salvo erro, ao Diário de Notícias, eu tenho isso escrito ali, e recolhi, um antigo ministro francês dizia o mesmo: a Europa se autonomiza, a Europa será vassala dos Estados Unidos, o que sucedeu por aí fora, ficamos sob o guarda-chuva da OTAN. Ora, aqui parece-me que nós temos alguns constrangimentos na nossa política externa, porque estamos sempre a pensar nas nossas comunidades de imigrantes no Brasil, na América, nas Bermudas, aqui, ali e lá. E, portanto, não podemos ter certas ações nem constrangir, porque depois também temos o queijo para exportar, a manteiga para exportar, o peixe para exportar e tudo mais. Permitam-me ir ao John Fitzgerald Kennedy, quando ele disse: não perguntes o que é que a América pode fazer por ti, pergunta antes o que é que podes fazer pela América. Eu tenho uma pergunta para os imigrantes, porque eu sou frontal e pergunto: o que é que podem fazer pelos Açores? Mas fazer a sério. Não é ter como tivemos no Congresso alguns lusodescendentes, não é, de açorianos, vieram aos Açores, congressistas, senadores e tudo isso, e o que temos nas lajes? Um deserto. Daí a função da Europa em termos de defesa. Já alguém foi à Europa, por isso eu digo, tem que ir ao Parlamento Europeu, vou pôr a discussão, tem que ir à Presidente da Comissão Europeia, à Senhora da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, tem que ir lá dizer qual é a vossa fronteira. A fronteira da Europa, no Atlântico, são os Açores. Ponto. A fronteira externa dos Estados Unidos no Atlântico são os Açores. Ponto. Portanto, se estamos todos na OTAN, temos que fazer isso. E basta passar por isso, perceber a questão do Atlântico de norte a sul, daí eu ter dito que a OTAN tinha que desaparecer e tinha que ficar uma OSA, Organização de Segurança do Atlântico, ter envolvido todo o Atlântico. Quando não fizeram isso, hoje temos o sul global, que fugiu para o outro lado e nos está a confrontar em termos nós da Europa. E corremos o risco de implosão a nível europeu. E não estou a brincar com estas palavras. Leiam isto, muita gente lê isto, Henrique Kissinger, a ordem mundial, assim só de passagem. Perigos, Portugal na Europa e no mundo. Permitam que vos leia uma passagem aqui de um livro do final do século, ao princípio do século XX. A posição geográfica de Portugal, com as Ilhas dos Açores situada no caminho da América, está mostrando que é ele o Estado europeu cujas relações mais proveitosas podem ser a República Americana. O que é que beneficiamos a fundo disto? Algum armamento? Algum desconto nos aviões que se compram para questões de defesa? Qual é a defesa? Na lei da programação militar, por exemplo, vem a compra de tanques. Tanques? Tanques para quê? Eu tenho mar, não tenho terra. E é isto que tem que ser confrontado, olhos nos olhos. E dizer numa conferência de imprensa, perante os órgãos de comunicação social nacional, lançar o debate, o que são os Açores para o continente? Para que é que eu quero tanques? Eu vou trazer tanques aqui para quê? Tenho quartéis aqui, também posso ter aqui uns tanques. Tanques para quê? Quando tudo mudou a nível geoestratégico. Onde pode estar parte do desenvolvimento tecnológico que o país está a ter, e está, em termos de defesa, estamos até em algumas empresas que estão a desenvolver bons trabalhos em drones. Já vieram, puseram cá alguma coisa nos Açores também para nós colaborarmos nisso? Zero. Professor Jeanes, antigo reitor da universidade, leiam. Portugal Atlântico tem coisas lindíssimas sobre a posição dos Açores e sobre o desenvolvimento disso. E Portugal, Europa e o Atlântico, José Carlos Espada, com doutoramento em Inglaterra, e que é um livro extremamente bom sobre o Atlântico. Mas aquele que eu recomendo é este, História do Atlântico e a importância que o Atlântico teve ao longo do tempo. Portanto, isto tem, está lido, está forjado, e nós neste momento, acreditem os senhores que nos estão a ouvir, acreditem que neste preciso momento o que nós precisamos, não sei se a minha é a melhor proposta, haverá outras e outros dirão o coisa, falarão sobre isso, mas precisamos de um grupo de trabalho sério que envolva várias áreas, precisamos de ter um documento de síntese que expressa a nossa opinião, que expressa a nossa posição, e isto não tem nada de independentista, não tem nada. E termino esta parte recordando duas coisas. Uma, que é uma velha frase, Vitorino Mésia, a geografia vale para nós outro tanto como a história. É preciso dizer a Portugal, lá no continente, no retângulo, que se hoje existem duas vezes nos Açores, foi só Portugal. E do professor Avelino Freitas Menezes, outro antigo reitor da universidade, creio que já foi ouvido ou será. Nas ilhas, estamos em local privilegiado para dar continuidade ao diálogo civilizacional, indispensável à projeção da Europa, que por vezes aparenta algum sufoco, porque demasiado constrangida entre a força da América ao Ocidente, o enigma da Rússia a leste e o mundo muçulmano ao sul. Que mais precisamos para nos mexer? Obrigado. Não sei se respondi à pergunta do Sr. Deputado Nuno Barata.
Muito obrigado, já vamos saber. Sr. Deputado, quer usar a réplica?
Apenas uma referência, sim, para agradecer a resposta do Dr. João Arão de Silva, para reconhecer a sua, o seu entusiasmo neste assunto, e para dizer que, de facto, o Estado português não tem uma visão estratégica sobre os Açores, o Estado português não tem uma visão estratégica sobre aquilo que é o futuro papel da Europa na defesa do Atlântico, e muito menos tem uma visão sobre essa fronteira, última fronteira da Europa, posicionada no meio do imenso Atlântico Norte. Desse ponto de vista, parece-me que a proposta do João Arão de Silva é aquela que deveríamos acolher, daí também a nossa iniciativa, no sentido de promover esse debate internamente, primeiro nos Açores, e depois levá-lo ao continente e levá-lo às instituições europeias, no quadro, como já disse, da nova autonomia estratégica da Europa. Só isso. Muito obrigado.
Não sei se quer dizer alguma coisa sobre esta matéria.
Réplica, réplica, não é frequente.
Não tinha propriamente uma pergunta?
Não há.
Sendo assim, eu passo a palavra ao Sr. Deputado José Leal. Faça favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Obrigado por passar a palavra. Bom dia aos meus colegas deputados. E um bom dia também ao Dr. João Aranda e Silva. Por acaso, eu agradeço muito a sua presença aqui e vou-lhe dizer, fiquei deliciado com alguns dos seus pensamentos e das suas defesas e de alguma recomendação bibliográfica que fez. Já estou curioso, portanto, pelo menos esse apetite já me abriu para adquirir algumas obras que aí referenciou. Pessoas que, doutor Jean Moreira, professor doutor, são pessoas que já li de outras situações. Portanto, mas gostaria de colocar aqui duas ou três questões, se me permite. Uma primeira questão que é, isto é relacionada com a velha contrapartida que normalmente os americanos dão pela base das leis. No tempo dizia-se que a certa altura, no Estado Novo, que a contrapartida, o dinheiro que vinha da base das leis até sustentava grande parte do orçamento do Estado. Dizia-se isso. A partir de certa altura, os americanos começaram-nos a dar aviões F-16 e não sei o que mais, e uma data de coisas em troca da base. A pergunta que lhe faço, a primeira pergunta é: como devemos negociar, ou seja, num contexto de modernização das forças armadas, e é europeu, é uma questão europeia até, devemos, por exemplo, se for proposto em um investimento em navios de vigilância, aviões de vigilância do Atlântico, devemos aceitar ou devemos nunca abdicar da parte económica ou financeira, etc., do investimento nas ilhas neste sentido? Ou seja, o material militar deverá ser sempre com utilidade, né, para a fiscalização das áreas, e agora disse que 60 barcos russos passaram o ano passado nas nossas águas. Portanto, temos essa questão. Para negociar com os Estados Unidos. Segunda questão que eu também colocava, Sr. Doutor, é a questão do Sul Global. Muito bem, falou muito bem. Os Açores, como podem se situar numa situação em que o Sul Global está crescendo, em que os BRICS, toda a gente sabe o que é que está a passar, em que há uma clara oposição aos Estados Unidos e à Europa Ocidental, sobre a Europa em geral, de muito deste Sul Global, e os Açores, aqui uma espécie, no Atlântico Norte, uma espécie de porta de passagem entre toda essa, e de conexão entre toda essa gente. O que é que acha sobre, de uma forma mais o que é que poderá ser feito neste sentido? Uma última questão, Sr. Doutor, e desculpe a minha pertinência. Nós falamos de aliados, mas aqui penso que o deputado Nuno Barata disse: não há aliados na diplomacia, na política internacional, não temos que estar aqui com grandes amizades, amiguismos, porque não existe. Na hora da verdade, os amiguismos e os ingleses, a relação da Inglaterra com Portugal demonstra isso ao longo dos séculos. A questão que eu coloco é: vamos abrir a nossa posição na estratégica dos Açores a outras iniciativas, a outras áreas, a outros países em crescente, ou se com isso, se calhar até criando suspeita nos Estados Unidos e na Europa. Portanto, o que é que acha? Já se falou em termos da China, já se falou, pronto, não passou disso. O que é que acha de termos uma perspectiva um bocadinho mais ampla do que simplesmente estar aqui no meio do Atlântico entre os Estados Unidos e não podemos fugir, e Europa, e começarmos também a ter uma espécie de interesse, ir para além disso, dessa posição tradicional e secular dos Açores no contexto Europa-América do Norte? Obrigado.
Muito obrigado. Faça favor.
Bom, a resposta tinha de ser extensa, mas vamos tentar sintetizar ao máximo. Hoje há mais, tópico 1, hoje há muito mais facilidade de navegação pelo Ártico, por questões ambientais até, não é? O mar está a facilitar mais a passagem, menos gelo e, portanto, mais água líquida, digamos assim, e, portanto, está a facilitar. E nós precisamos de controlar isso. Nós estamos numa posição que nos aproxima também, de certa maneira, de Gibraltar, não é? Das chamadas colunas de Hércules, por causa da questão do Mediterrâneo. E temos toda a costa africana e americana. Nós perdemos a oportunidade da questão do Sul Global, porque eles foram unir, ou seja, aquilo que nós não fizemos, mesmo tendo países no âmbito da língua portuguesa, nós não fizemos o nosso trabalho de expansão, aliás, é ver a inação da CPLP e dos FALOP, não é? São perfeitamente inócuo aquilo existe, tem lá umas bandeiras, reúnem-se de quando em vez, dizem umas palavras para um lado e para o outro, não vou classificá-las, adjetivá-las, pronto, ficamos por aqui, mas disse não deu. A Rússia e a China, mas sobretudo a China, percebeu isso e tem motivado o Sul Global. Aliás, os senhores estarão bem recordados, não é por acaso ou não foi por acaso, que o presidente chinês passou duas vezes pelos Açores. O primeiro-ministro chinês passou uma vez. O embaixador chinês esteve cá. Ou seja, os chineses têm, são muito pragmáticos, são milenares, são pragmáticos, eles não fazem política para uma questão de votos. Eles fazem política para gerações. Eles sabem que vão passar aquilo a outras gerações. Aliás, eu com o professor Adriano Moreira, depois de ter terminado os estudos do mestrado, fui a Lisboa, porque ele colaborou comigo, a meu pedido, em algumas cedências de bibliografia, João lê isto, João lê aquilo, João lê aquilo outro, e eu fui-lhe agradecer. E, portanto, o professor Adriano Moreira dizia, e muito bem, quer dizer, falha-nos qualquer coisa e nós não conseguimos juntá-la. E dizia-me isto, a democracia é, tal como dizia Churchill e diziam outros, é, não é o melhor sistema, mas é aquele que melhor comporta. E neste momento nós estamos a viver uma democracia que é uma ditadura dos votos. E esse é o problema. As pessoas falam para os votos. E esse é o problema. Portanto, eu digo, nós hoje estamos numa situação de dois pontos. Uma é, a palavra nós foi riscada da nossa semântica, e é eu, portanto, isto é complicado. E outro, portanto, não falamos no nós em termos de comunidades. Quando num debate que participei sobre as questões, os resquícios que ficaram do fascismo, ficou tudo a olhar para mim, peguei-me, não vou dizer o nome, por uma questão ética, mas peguei-me com um senhor professor universitário, da Universidade de Coimbra, peguei-me porque eu disse-lhe que o pior resquício que ficou em nós do fascismo foi o corporativismo. E esse é que é um problema, não foi só a falta de cultura, porque essa pode recuperar-se com um melhor ensino, melhores professores e por aí fora. Agora, o corporativismo está incorporado em nós. Na área da saúde, os médicos têm o seu, os enfermeiros têm o seu. Na área militar, os praças têm o seu corporativismo, os sargentos, coisa. Na área disto, daquilo e da outra, está tudo dividido. Portanto, isso foi o pior que nos ficou. E nós temos que trabalhar a questão de forma a envolver todos. Por isso, respondendo também à sua outra questão, não temos outra hipótese, porque ainda estamos a integrar a União Europeia, integramos a OTAN também, de fazer exatamente essa diplomacia, e se forem os Açores a fazê-lo tanto melhor, sinal de que há aqui massa crítica, que há pessoas a pensarem, não é? Fazer a ponte que está a ser desfeita por quem dirige neste momento os Estados Unidos da América, não é? Portanto, há livros que nos falam hoje do declínio americano. Aliás, uma das revistas nacionais que sai hoje, já telefonei para fazer a reserva, vem a falar exatamente dos 250 anos da independência dos Estados Unidos e fala já no seu declínio, mas eu tenho aí livros sobre o declínio americano, que está bem descrito, não é? E, portanto, no declínio europeu. Agora, a questão também é a questão das guerras. Mas o senhor Putin, ou porque as pessoas não ligam a factos históricos, o senhor Putin sabe que está com dificuldades. E todos nós nos lembramos, aqueles que leem isso, do que é que se passou com a América no Vietnã. Não é? Quando o Lyndon Johnson e depois o Nixon veio com aquela política do Mad Men, ou seja, nós vamos arrasá-los, ameaçou com bombas nucleares e isto e aquilo e aquilo outro e para cima, e os vietnamitas não vergaram. E o Putin devia olhar para isto, perceber que os ucranianos não vão vergar, têm que ser dizimados. O que é que isto está a alimentar? Duas coisas, a indústria da guerra e as armas a passarem de um lado para o outro, sem a gente saber muito bem como é que elas andam a passar, não é? O mercado negro do armamento. Ora, nós temos uma posição aqui e, portanto, podemos reivindicar, não só de Portugal, como da Europa, os chamados investimentos em I&D. Já agora entro para terminar na questão dos investimentos. Investigação e desenvolvimento. Há um polo em Ponta Delgada, a Tecno não sei quantos, há outro da terceira também, a Tecno não sei quantos, podemos levá-la para outras ilhas. E, portanto, temos que investir nesta área do desenvolvimento. Estão a fabricar os drones lá. Não temos condições aqui de terreno e de instalações para oferecer para uma parte do fabrico desses drones ser feita cá. Quer dizer, é preciso mexer isto. É preciso juntar, a minha proposta é essa, juntar pessoas para uma discussão franca, aberta, pondo de lado os votos. Vamos pôr os votos. Estão lá os partidos todos. Ponhamos de lado os votos. Pensemos nos Açores e nos Açorianos. Esta é a única corporação que temos que pensar, Açores e Açorianos. E bem, levar essas melhores propostas ao país, eles têm que perceber. Por isso é que eu falo numa conferência de imprensa com os órgãos de comunicação social todos. Têm que perceber que nós não somos um custo. Nós somos um ativo, e é o melhor ativo que eles têm. E temos que lhe dizer, os senhores imaginam, porque se um oficial das Forças Armadas diz numa reunião que os Açores e a Madeira são um custo para o país, eu levantei-me para lhe responder e perguntei, senhores, explique-me o que é o continente sem as ilhas dos Açores e da Madeira. E se somos um custo, deixem-nos ir embora. Não venham com os fantasmas da independência. Tá, o senhor tem que ter juízo. E depois disse-lhe uma coisa que algumas pessoas, não todas, felizmente, consideraram que era ofensivo. Mas eu sou bruto. E gosto de dizer as coisas como são. Disse, pois é, mas se não fosse as lajes, se não fosse o Porto de Ponta Delgada, as lajes na Terceira, a posição global, da situação geográfica dos Açores, talvez o senhor não tivesse chegado na sua carreira militar a ter os galões que tem em cima dos ombros. Pronto, mas eu sou bruto. Pronto, porque sou realista, franco, aberto e toco a andar. Não devo nada a ninguém, ninguém me deve nada a mim, sou aposentado, pagam-me aquilo que eu descontei durante muitos anos e, portanto, não estou enfiolado a nada. Eu tive convites para chefe de gabinete, adjunto, assessor, para listas de deputados e tudo. Não dá. Não tenho feitio para isso. Não quero, quer dizer, não, a minha vida não é essa. E, portanto, mas penso. E, portanto, continuo a defender que se nós tivermos um bom documento com as nossas premissas, com esses estudos, eu acho que o país, o grupo que constituírem e que decidirem que vai ao continente, à Europa, por esses problemas, eu acho que vai levantar um problema de discussão nacional que, de uma vez por todas, tem que olhar para nós de outra maneira. Porque nós não somos palhaços que estamos aqui. Nós estamos a aguentar os terrenos em condições muito, muito difíceis. Pode ser de sismos, pode ser de vulcões, pode ser das marés, pode ser daquilo que entenderem. Mas estamos aqui. Não abandonámos o barco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Leal. Quero usar a réplica.
Perfeitamente esclarecido. Obrigado mais uma vez, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Neste momento não tem mais nenhuma escutância. Sim, senhor. Sr. Deputado Berto Messias, passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa ao Dr. João Aranda e Silva por não ter ouvido a sua intervenção inicial, porque tinha informação que seria às 11h30 e verifico que foi antecipada. Desloquei-me de propósito da Terceira para participar nesta comissão presencialmente, enfim, a tecnologia permite estas audições à distância. Eu vim para São Miguel e o Aranda está na Terceira, e quero pedir desculpa, obviamente, de não ter ouvido a sua primeira intervenção, mas não posso deixar de fazer algumas referências, desde logo saudar o seu contributo e o trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito das relações internacionais, tendo em conta, aliás, como já ficou bem espelhado nas respostas que deu e que eu pude ouvir, da importância que essa área representa para aquilo que deve ser o presente e o futuro dos Açores, e naturalmente respeitando o passado e a história da nossa região nesse contexto. E a verdade é que saberá o Aranda e Silva melhor do que nós. Falar hoje de geopolítica, geoestratégia, posicionamento estratégico dos Açores no contexto europeu e global é um risco permanente, dada a volatilidade total que temos nesta área atualmente, as guerras por todo o lado, o Irão, o Médio Oriente, a Ucrânia, dada também a visão unilateral de quem hoje está na sala oval, que de manhã é uma coisa, à tarde é outra, no dia seguinte já é outra, e isso obviamente que tem, independentemente das questões institucionais e daquilo que representa a diplomacia na Europa e no mundo, isso, vindo de quem vem na sala oval, tem um peso muito significativo. E portanto, falar hoje de geopolítica, geoestratégia, posicionamento dos Açores no mundo, tem sempre os seus riscos, porque é uma área que tem e que representa e que constitui uma imensa volatilidade, mas a verdade é que há questões que são centrais e sobre as quais, independentemente dessa volatilidade, nós temos que ter a capacidade de as perceber e de as entender. Eu depreendi das respostas que o Dr. Aranda Silva foi dando, que essa é uma das suas preocupações. E isso faz-me concretizar a minha questão, que é, neste contexto de tremenda volatilidade, de um contexto de grandes incertezas, como é que uma região ultraperiférica, da União Europeia, que tem a relação histórica que tem com os Estados Unidos, e não tínhamos dúvidas, e eu aqui concordo em absoluto com aquilo que disse o Dr. Arandi Silva, se há relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, em todas as suas dimensões e em todos os seus contextos, o epicentro dessa relação são os Açores e a Base das Lajes. Não tínhamos dúvidas. Não tínhamos qualquer tipo de dúvida, apesar de, por vezes, algumas altas patentes militares e até responsáveis políticos, de vários partidos políticos, diga-se, que tiveram responsabilidades governativas, e também é importante discutir isto com esse desprendimento, e a proposta da Iniciativa Liberal tem também essa virtude e permite isso, que é o facto de eu ser do Partido Socialista, não faz com que eu, enfim, possa tentar escamotear aquela que foi a perspectiva de alguns titulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros relativamente aos Estados Unidos e àquilo que isso representou na altura. E, portanto, temos também que ter esta discussão com essa seriedade e com esse desprendimento. E, portanto, a minha questão tem que ver com o seguinte: como é que nós, uma região ultraperiférica, podemos, através dos nossos órgãos de governo próprio, fazer o chamado trabalho de casa? Já ouvi referir a questão do grupo de trabalho, a questão de um documento estratégico, contributos que são importantes, mas a questão é exatamente essa, ou seja, neste contexto, num contexto de imensos especialistas, em que, como o Aranda saberá muito bem, todos os Estados no que toca à diplomacia e os Estados maiores preparam-se muito bem do ponto de vista diplomático, como é óbvio. Como é que nós nos podemos preparar melhor? Como é que nós podemos, enquanto órgãos de governo próprio, fazer esse trabalho de casa melhor? Como é que nós nos conseguimos alinhar, Parlamento, Governo Regional, afirmar a nossa posição de forma mais clara perante o Estado português, no caso, o Governo da República e até a Assembleia da República e o Presidente da República, tendo em conta as competências que também tem? Ou seja, neste momento, dado o histórico, tudo o que tem acontecido, os novos conceitos que estão a emergir, a questão dos Açores virem a ser a rotunda do Atlântico, um conceito agora muito discutido e muito falado, a questão da ponte Europa-Estados Unidos, enfim, como é que nós, e correndo o risco dessa matéria já ter sido abordada na sua primeira intervenção, que eu não pude ouvir, como é que nós, enquanto órgãos de governo próprio, podemos melhorar e dar mais consistência ao nosso posicionamento enquanto região, para que não cheguemos ao Estado português, ao Governo da República, com posições abertas, dizendo, bom, os senhores representam o Estado, nós somos os Açores, portanto digam-nos então como é que nós nos devemos posicionar junto de si para que tenhamos uma posição externa. Eu acho que deve ser ao contrário, ou seja, nós é que temos que ter a capacidade de nos preparar melhor, ter uma posição sólida interna, suprapartidária, e aqui exige-se, obviamente, sempre sentido de Estado a todos os partidos políticos dos Açores, porque as questões de política externa têm que ser questões suprapartidárias, para que não exteriorizemos lá fora as nossas divisões, que são obviamente sempre aproveitadas pelos outros, de bom, se eles não se entendem nesta matéria, como é que querem chegar aqui com uma posição única e forte para defender os seus interesses? E portanto, concretizando, como é que nós, enquanto órgão de governo próprio, nos podemos e devemos preparar melhor, sem prejuízo dessa questão já ter sido referenciada na sua intervenção inicial. E para já é só muito obrigado.
Muito obrigado. Faça favor.
Obrigado ao Sr. Deputado Berto Messias. Coloca várias questões e a questão é a questão central. Eu começo talvez por dizer que é interessante terem passado a designação dos Açores de porta-aviões para rotunda, quer dizer, não sei se estamos a evoluir, se estamos a regredir. Muito bem. Ora bem, como, por outro lado, em relação à questão dos debates dos especialistas, que a gente, eu não vejo televisão consecutivamente, literalmente, e desde que o advento da internet me permite puxar para trás e para a frente, só vejo meia dúzia de coisas que quero e vejo muitos especialistas e alguns até militares, generais, eu acho que o Pentágono devia repensar a substituição de alguns deles pelos nossos, não é? Tanto é a verbalização que fazem sobre o máximo de políticas, de estratégia, disto, aquilo, aquilo. Eu não considero que uma só pessoa, um só estratega consiga isso. É preciso dizer muita estupidez, perdoem-me o termo e a expressão, mas a questão é essa, é preciso dizer muita estupidez, apresentar coisas que pareçam alguma vacuidade, mas que no fundo depois nos podem levar a algum sítio. E já Graham Bell dizia, não se trilhem os caminhos que outros já trilharam, porque vamos dar ao mesmo local. Ou partimos por outro lado, e partimos pela nossa capacidade, e portanto temos que mostrar que temos massa crítica, e aqui vamos, por exemplo, duas pessoas com quem convivi muito na questão da implantação da autonomia, e também com o Mota Amaral, que foi o primeiro presidente do governo, mas com o Martins Goulart, com o Álvaro Monjardim e tudo mais, e a questão era essa, eles diziam claramente, nós é que lhes dissemos a eles como é que as coisas se faziam, eles não sabiam como fazê-lo, estavam baralhados. É? E nós é que levámos as questões para o Estatuto Autonómico dos Açores, nós é que... Pois, eles depois queriam recuar, depois queriam avançar. Ou seja, houve massa crítica açoriana que impôs, entre aspas, digamos assim, mas que lhes levou o conhecimento que eles estavam baralhados. E mais tarde, foi meu professor, o Mendes Ferreira, confirmou isso, quer dizer, havia um baralhanço em tudo isso. Ora, se eles não sabem, nós temos que levar. Aqui, neste livrinho, fiz uma resenha aqui num dos capítulos de tudo o que foi publicado a dizerem que os Açores são importantes, embaixadora dos Estados Unidos, ministro da Defesa, o não sei quem, não sei quem, estão todos aqui, são mais de 20. Está tudo aqui elencado, é uma questão de ler. Eu não sei se o senhor presidente achará ofensivo ou não, deixaria um volume de cada aqui na Assembleia Regional e depois recolheria, poderia dar jeito ou não à comissão, sem desprestígio para com os meus colegas, também escreveram teses, escreveram livros sobre isso, rever essa parte toda. Ainda para o Beto Messias, a questão é aquela que eu dizia há pouco, não sei se apanhou essa parte, do John Fitzgerald Kennedy, não é o que é que a América podia fazer para os americanos, mas o que é que eles podiam fazer para a América. E neste caso, nós não temos que estar à espera do que é que a América, a OTAN, a União Europeia faz por nós. Somos nós que temos que perceber o que é que podemos fazer por eles. E nós podemos dar-lhes a eles estas ideias que nós temos. E depois há outra coisa. Quando se fala na expressividade, na coisa, a palavra traduzida em termos de relações internacionais é a entropia. Nós estamos num momento de entropia que significa, na área das relações internacionais, significa aniquilação. Dito de forma literal em termos de coisas. Mas eu vou ao Richard Feynman, que é um dos cientistas que eu mais admiro, não é? Porque ele dizia dois termos que a maioria dos cientistas não gosta de dizer. São duas palavras, porque consideram-se que a ciência está no alto, que é não sei. Mas o Richard Feynman dizia, quando não sabia, dizia não sei. E o Richard Feynman dizia, entropia não é aniquilação, entropia é dispersão. E, portanto, o que é que faz esta dispersão de ideias, dispersão de informação? Confundir. O que é que o Estado português tem feito, para responder à sua questão, em relação aos Açores e muitas vezes a nível partidário, e nós alinhamos nessa questão, porque os partidos são regionais, são nacionais e estão ligações a uns e outros, faz dividir para reinar. O que nós precisamos neste momento é esse grupo de trabalho, que é o que eu disse aqui nessa comunicação que li parte, precisamos de um consenso entre nós, pensar em nós açorianos, pensar em nós Açores. Não é pensar nos F-35 que podem vir por via das lajes com um desconto e tal. Não, não. O que é que nós podemos beneficiar disso em termos até de investigação marítima? Nós não precisamos de tanques, precisamos de barcos, submarinos e tudo isso. Não, 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 não há aqui equívocos. Nós temos com a plataforma continental 4 milhões de quilómetros quadrados. E nós temos tanques no continente para quê? Dá tiros para quem? Dois ou três tanques vão atacar quem? Isto é uma posição para meter os tanques dentro de um C-130, não é? De um Galaxy, e levar para a posição de Portugal na questão internacional. A questão internacional de Portugal é a sua posição geoestratégica. Continente, Açores, Madeira, e passa sobretudo pelos Açores. Portanto, não há que confundir. E termino dizendo o seguinte, também como é que a gente deve fazer isto? Eu sugiro também, no outro dia sugeri isto a dois colegas que me telefonaram e tivemos a falar sobre, sobre a situação e tal. Eu também deixei de escrever artigos no jornal, porque não tenho, sinto-me humildemente sem capacidade para analisar isto. E concluí, e disse isto a estes meus colegas, disse, pá, vocês estão a errar, vocês estão a ouvir especialistas militares, especialistas em estratégias, especialistas de relações internacionais, especialistas disto, e vocês ainda não fizeram o debate essencial. Que eu sugiro que, se vocês avançarem com um grupo de trabalho, tenham também a oportunidade de fazê-lo. Não sei se temos essa matéria-prima cá, porque não conheço muito bem essa área. Porque eu sugeri a esses colegas, façam um debate com dois psiquiatras consagrados, dois psicólogos consagrados e dois psicanalistas consagrados. Que digam, vocês veem televisão, veem esses líderes falar na televisão, quem são? O que são? O que é que pensam? Qual é a vossa análise a essas pessoas? Nós estamos a falar de análise a armas, a posições, a movimentações, a drones e tudo. Mas, afinal, estamos a ser dirigidos por quem? Quem é que a América elegeu? Um homem que sabe que é filho de uma imigrante, que casou com duas imigrantes, duas mulheres, ambas imigrantes, e diz que mesmo aqueles que receberam a nacionalidade americana, mas que não nasceram lá, têm que ser deportados. Isso vai trazer montes de açorianos para cá. Quer dizer, mas quem é este tipo de homem? Então ele tem uma mãe que é imigrante? Bom, quer dizer, estamos a brincar com coisas sérias, não é? Temos aí pessoas que estão a pensar nisto, mas a pensar o quê? Pensar o quê? Na Europa temos alguns, a gente ouve, e aquilo que eu posso resumir terminando é que a gente ouve às vezes no Parlamento Europeu bujardas, que não são pensadas. Agora, assim, você tem Maria que é mais inteligente ou que é mais inteligente? Não sou, é uma leitura que eu faço. E como sou, creio que suficientemente humilde, tenho falado com psicólogos amigos e até com uma psiquiatra amiga, e que me dizem coisas que a gente fica a olhar e diz, a gente diz assim, mas pronto, se esse grupo de trabalho avançar, mais uma sugestão, por favor, ouçam psicólogos, ouçam psiquiatras, para saberem com quem é que estamos a tratar. E termino dizendo aquilo que o Huberto Messias dizia muito bem, que muitas vezes a delegação portuguesa vai para as reuniões bilaterais e leva coisa nenhuma. Nomeadamente os Açores, não dão, e nós temos que dar esse contributo, porque a delegação portuguesa leva coisa nenhuma. E, portanto, eu não tomo nas tintas, desculpem-me o termo, a expressão, que nos venham acusar de fazer diplomacia paralela. Os Açores têm que se defender assim. E são o ativo que Portugal tem em relações internacionais. Não tem absolutamente mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Messias. Quero usar a réplica.
Não, quero agradecer ao Dr. Arandi Silva a resposta que me deu e, naturalmente, o contributo que está a dar a esta comissão, e também saudá-lo pelo trabalho e pelo pensamento que tem produzido nesta matéria. E o Dr. Arandi Silva é também a prova que nós temos, de facto, espírito crítico e pessoas que escrevem e que pensam sobre estes assuntos, que são, por vezes, são classificados por alguns detratores de questões mais abstratas, mas a verdade é que são questões absolutamente centrais e fundamentais para a nossa vida, para o presente, para o futuro da região, e o Dr. Arandi Silva representa também essa massa crítica que a região, felizmente, tem vindo a construir, porque não só produz pensamento, como o registra e deixa-o para a eternidade, e, portanto, saúdo por isso, agradecendo as suas respostas e desejando-lhe as maiores felicidades. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nesta primeira ronda não tenho mais ninguém inscrito, pergunto, vou abrir uma segunda ronda. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, os deputados, Dr. João Arandi Silva. A conversa já vai longa, mas começando por interessante para quem gosta dessas matérias. E eu queria, mais do que uma pergunta, deixar aqui dois ou três comentários. O primeiro comentário, desde logo, vem na decorrência daquilo que foi o enquadramento que o Dr. Alberto Messias fez, o Sr. Deputado Alberto Messias fez, da sua pergunta inicial, e da célebre frase de John Kennedy sobre o que é que os americanos poderiam fazer pelo seu país,
E, de facto, eu acho muito feliz essa sua utilização, na medida em que nós açorianos é que temos que perceber o que é que podemos fazer pela Europa neste momento e pela valorização do nosso espaço geográfico como espaço geoestratégico. E, desse ponto de vista, parece-me que temos que deixar como disse o deputado Berto Messias, deixar de falar de ultraperiferia para falar de centralidade. Nós não podemos ser, por um lado, uma espécie de pobrinhos da Europa que somos ultraperiféricos e, ao mesmo tempo, querermos afirmar a nossa centralidade atlântica. Nós temos que assumir de uma vez por todas essa centralidade e deixarmos as questões da ultraperiferia para as questões económicas, e que são também importantes, mas que para essas questões da geopolítica e da geoestratégia são irrelevantes. E, de facto, os Açores são neste momento uma rotunda como sempre foram, aliás, mais do que um porta-aviões, uma grande rotunda, porque, no fim de contas, aquilo que os Açores têm de importante tem muito mais a ver com o seu mar do que com a sua terra. Aliás, basta visitar a Segunda Guerra Mundial para perceber que só nos tornamos um importante porta-aviões para proteger o mar, precisamente, para proteger aquilo que na altura era conhecido pelo Azores Gap e que tinha a ver com uma falta de controle dos corredores do Atlântico Norte. E, portanto, o nosso porta-aviões precisamente a proteção dessa grande rotunda que é o Atlântico Norte neste momento, e que, com a navegabilidade acrescida de outros mares nunca antes utilizados nessas áreas, se torna ainda mais rotunda, mais circular. Eu acho que, desse ponto de vista, nós temos um grande alerta a fazer a Portugal, porque os Açores têm, neste momento, estacionado na sua vasta zona económica exclusiva e no seu vasto território portuário, um patrulhão que acho que nem gasóleo tem a bordo para chegar às flores, se os pesticidas de emergência tinha que fazer um abastecimento. E, portanto, Portugal não olha o mar como um ativo estratégico, Portugal não olha os Açores como um ativo estratégico, e por isso essa criação deste grupo de trabalho para levar a Portugal e à Europa o conhecimento sobre a importância desta fronteira ocidental da Europa é mais do que pertinente. Mais do que uma pergunta, era este alerta que eu queria deixar. Quando falamos de relações internacionais, obviamente, temos que falar destas questões e da centralidade atlântica e não da ultraperiferia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça favor.
Não, é só uma chega em relação ao que disse o Sr. Deputado Nuno Barata. Há um estudo da ONU, por falarmos na questão do mar, há um estudo da ONU que aponta para uma redução drástica do peixe nos oceanos, em particular no Atlântico, até 2050, que em 2050 haverá pouco pescado no mar. Ora, se nós tivermos jurisdição em parte desse mar, podemos impedir que a pesca de arrasto se acentue e que as espécies se possam ir reproduzindo e mantê-las mais ou menos ativas. Quer dizer, é preciso também, por isso é que eu falo na questão holística, que isto não é só uma questão de armas, é uma questão também da sobrevivência económica das populações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Estou perfeitamente de acordo.
Pergunto se há mais alguma inscrição para esta segunda ronda. Parece não haver.
Foi esclarecedor.
Foi esclarecedor, exatamente. Sr. Dr. João Arandi e Silva, só me resta agradecer mais uma vez a sua participação nesta comissão. É sempre um gosto ouvi-lo. Certamente teremos outras possibilidades para conversarmos também sobre este e outros assuntos de interesse para os Açores.
Eu quero agradecer também o convite que me foi feito, obrigado pela oportunidade, ao mesmo tempo deixar claro que, nas minhas palavras e na questão dos grupos de trabalho, não fico subentendido que me estou a candidatar a nada, como disse, recusei. Aliás, em jeito de graça, para terminarmos com alguma graça, o único cargo que eu aceitaria na política era de ASCOM. Ora, um Ascom é um assessor de coisa nenhuma. Pronto. E de maneira que não o disse, disse-o com convicção de que têm que ter um grupo de trabalho e que têm grandes especialistas nos Açores e no continente e até se calhar nas próprias comunidades, como alguns aparecem na nossa imprensa a falar sobre geopolítica, geoestratégia e bem, que possam vir dar uma contribuição, possam vir ou possam... via online, como estamos agora a trabalhar por videoconferência, dar também essa contribuição. Eu julgo que, independentemente do que eu propus, dos moldes em que foi proposto ou não, que é válida apenas, e julgo muito, desde logo, a criação do grupo de trabalho. Os moldes e quem? Os senhores é que a Assembleia Regional deve decidir isso, mas não deve prescindir do seu papel de líder nesse aspecto. E muito obrigado. Muito obrigado. Até outro dia.
Então, até outra vez e muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado. Bom dia.